Muito boa tarde, vamos conhecer os títulos das notícias à uma hora. Olá, viva!
Muito boa tarde, vamos então aos destaques que marcam esta edição. Atenção, o Conselho de Tomar está sob aviso laranja, termómetros vão subir neste sábado até aos 44 graus. Arlindo Nunes aponta Anabela Freitas como o motivo para se ter recandidatado à União de Freguesias de Madalena Bezelga. Ainda por Tomar continua em maré de autárquicas, tal como já sublinhámos. Atenção ao índice de incêndio, o concelho está muito elevado.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta sexta, céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade nas regiões do interior durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada. O vento vai ser fraco, superando o temporariamente moderado do Nordeste, nas terras altas do Norte e Centro, até ao início da manhã. Vamos ter ainda a pequena subida da temperatura mínima, subida da temperatura máxima mais significativa no litoral. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter máxima de 41 graus para Tomar, o alerta está laranja, o índice dos raios ultravioleta é de nível 10.
E a Templar Luz tem a solução. Invista na produção solar para autoconsumo. Não perca tempo, rentabilize a energia que o sol lhe oferece e utilize-a para produzir a sua própria energia elétrica. Soluções com financiamentos e retorno de investimento rápido. Contacte a Templar Luz através do 249-302-297 ou visite templarluz.com.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodes sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. Lodes existe a pensar em si.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos e vamos começar este alargado dando primazia a um direto Feira Mostra de Mação. É a 24ª edição. A ERTE tem acompanhado no terreno a apresentação deste evento, um evento já com forte implementação não só na região, mas também em toda a zona centro. Muito boa tarde, Vítor.
Olá, muito boa tarde. Estamos aqui em Cardigos para dar conta então da apresentação desta edição da Feira Mostra de Mação. Mas melhor do que eu, tenho aqui junto a mim o Sr. Presidente da Autarquia de Mação, Vasco Estrela. Já tivemos, digamos assim, a ouvir em pormenor aquilo que será o certame no decorrer deste ano, mas em linhas gerais, como é que vai decorrer esta Feira Mostra este ano?
Bom, vamos ter uma feira de mostra de 5 dias, de 28 de junho a 2 de julho. Pensámos que temos um grupos musicais diversificados, ou seja, o nosso objetivo é tentarmos atingir o maior número de pessoas possível e públicos diversos, como é natural nestas questões. É impossível todos os dias agradarmos a todos. Realçar as inúmeras atividades desportivas e recreativas e culturais que vamos ter à apresentação e divulgação de 6 livros, o espetáculo internacional de cinema arte, que também é a 2ª edição que vamos levar a efeito e penso que será uma vez mais um êxito. O espaço de restauração que teremos com as associações do Conselho confeccionarem pratos essencialmente típicos do nosso Conselho. E temos também, não posso deixar de sublinhar isto, vamos ter no âmbito também da feira a inauguração do Centro de Negócios e Ninho de Empresas, um espaço que será, pensamos nós, uma alavanca importante para o desenvolvimento económico do Conselho, uma vez que estamos a falar no limite de 29 espaços industriais que poderão ser disponibilizados para as empresas a preços quase simbólicos. E, portanto, é importantíssimo para o nosso Conselho que seja um projeto que corra bem. também dar nota do protocolo que iremos assinar com a Nersan, também no âmbito da feira e do apoio que o Nersan poderá dar ao desenvolvimento deste nosso projeto, e um outro projeto com o CRIA, Centro de Recuperação e Integração de Abrantes, para a criação e emação de um polo do CRIA para um centro de atividades ocupacionais e um lar residencial para pessoas deficientes. Vamos reabilitar o nosso antigo quartel dos bombeiros voluntários de Mação e instalar esta resposta. E, portanto, penso que temos aqui um conjunto de atividades muito, muito diversa, dias intensos para a população do Conselho de Mação e um esforço enorme de muitas pessoas que, de uma forma voluntariosa, desinteressadas, vão trabalhar em conjunto com a Câmara para que a Feira Mostras seja um sucesso e assim o Conselho saia dignificado.
Muito obrigado, não dar mais. Muito obrigado. Então fica aqui esta nota. Naturalmente, em futuros blocos noticiosos vamos poder aprofundar alguns dos aspectos aqui focados pelo Sr. Presidente, mas dizer que então esta Feira Mostra de Mação, que começa a 28 deste mês e que se prolonga depois até ao dia 2 de julho, contará, entre outros aspectos, com 85 expositores. Mas mais pormenores então em futuros blocos noticiosos da ERTS. António Feliciano.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Tomar poderá chegar aos 44 graus neste sábado, assumindo-se desta forma como um dos concelhos mais quentes de Portugal. A previsão é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta assim para um fim de semana de temperaturas elevadas, sendo que esta onda de calor vai estender-se por alguns dias, sendo que essas máximas irão continuar acima da casa dos 40 graus, de tal forma que o concelho está sob aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de 4. Considerando este quadro atmosférico, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, em comunicado enviado para a ERTE, recomenda especial atenção aos cuidados na área da saúde, com especial atenção aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente crianças, idosos e doentes crónicos, adaptando os comportamentos à situação em causa, designadamente aumentar a ingestão de água ou sumos de fruta natural sem adição de açúcar, mesmo sem sinais de sede, evitar bebidas alcoólicas e bebidas com elevados teores de açúcar, fazer refeições leves e mais frequentes, refeições pesadas e muito condimentadas são de evitar a exposição direta ao sol, em especial entre as 11 e as 17 horas, sempre que haja essa exposição ou se ande ao ar livre, usar um protetor solar com índice de proteção elevado, igual ou superior a 30, remover-se ou renovar a sua aplicação sempre que estiver exposto ao sol de 2 em 2 horas e sempre que estiver molhado ou tiver transpirado bastante, usar roupa leve e fresca e evitar esforços físicos. E o distrito de Santarém está em alerta face ao risco de incêndio associado então a esta onda de calor. Durante as próximas horas, registro para um índice de incêndio muito elevado nos concelhos de Abrantes, Mação e Sardual, sendo que outros territórios como Tomar, Vila Nova da Barquinha, Ferreira do Zêzere e Constância estão no patamar elevado. Tenha por isso atenção, se residir numa das áreas com maior risco, então não pode fazer queimas e queimadas, assim como é proibido o uso de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido o lançamento de balões de mecha acesa e de foguetes. O uso de fogo de artifício só é permitido com a autorização da respectiva Câmara Municipal. Já nos concelhos com índice elevado, não se pode realizar queimadas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Alindo Nunes é o candidato do Partido Socialista à União de Freguesias de Madalena Bezelga. A este propósito, realizou-se nesta quinta-feira a apresentação oficial da recandidatura a uma freguesia que representa quase 30% da área do concelho. A sessão de apresentação do candidato juntou no Centro Cultural e Desportivo de Porto Mendo dezenas de simpatizantes e amigos que, para além de vários autarcas da freguesia do PS, assim como algumas individualidades do concelho, exemplo de José Pereira, presidente da Assembleia Municipal, e Anabela Freitas, presidente da Autarquia na Bantina. Registro para o período de intervenções, a altura em que Hugo Costa, responsável pelo Partido Socialista de Tomar, recordou o processo que esteve na base desta candidatura de Arlindo Nunes.
Eu, enquanto Presidente da Conselho do Partido Socialista, há cerca de um ano atrás, convidei publicamente, até dando seguimento àquela que era a orientação nacional do Partido Socialista, que dizia que todos os presidentes junta, se pudessem, seriam candidatos, moção do António Costa a secretário-geral, convidei o Arlindo para ser novamente candidato. O Arlindo pediu para pensar, disse que, obviamente, que era uma coisa que lhe retirava muito do seu tempo familiar e compreendemos, mas depois de muito pensar, aceitou. E aceitou por uma razão muito simples, pelo trabalho que tem sido colocado e por colocar sempre a freguesia em primeiro lugar. Tenho a certeza absoluta que o Arlindo é a melhor pessoa para continuar a colocar a União das Freguesias Madalena Bezelga em primeiro lugar. Relembrar que esta freguesia tem uma grande dimensão porque existiu alguém que quis unir esta freguesia, ou está feito, ou agora a verdade é que houve alguém, houve um partido que quis fazer esta união de freguesias entre a Bezelga e a Madalena. Esta união teve as suas dificuldades, como todos sabemos, como todas as uniões, porque obviamente não é fácil um território. Para quem conhece o Conselho de Tomar, sabe que a atual freguesia da Madalena Bezelga representa, se calhar, 30% do território da freguesia. Isso, do freguesia, não do Conselho. Isso, certamente, não é fácil. E o Arlindo, com uma capacidade de trabalho forte, com trabalho, tem mostrado. E depois, tenho que dizer também uma questão. Enquanto outros defendem que algumas freguesias fossem beneficiadas em relação a outras e criticam as parcerias porque elas são transparentes, dizendo que devíamos voltar a um tempo em que não existiam parcerias, a União das Freguesias da Madalena Bezelga soube aproveitar as parcerias com o município para fazer obra. E para fazer obra, quer na rede viária, mas também na educação e na cultura.
Arlindo Nunes, o candidato, confidenciou que o facto de Anabela Freitas ser novamente a candidata à Câmara foi decisivo para que tenha dito o sim quando convidado a avançar.
O que me fez avançar foi, efetivamente, Anabela Freitas ser a candidata à Câmara e, portanto, com certeza com ela, e talvez até possa dizer que estes 4 anos, para além de muita coisa se ter feito, mas talvez fossem 4 anos de aprendizagem, eu tenho a certeza que os próximos 4 anos ainda vão ser melhores. Fizeram-se largas dezenas de parcerias. Eu devo dizer que fizeram-se parcerias em pontes, em alargamentos de estradas, fizemos parcerias em saneamento básico, enfim, um conjunto de coisas que naturalmente a Junta sozinha não as conseguia fazer e a Câmara tinha as suas dificuldades. E o que é certo, elas estão feitas, com algumas dificuldades, como é óbvio, porque os dinheiros são escassos, como nós sabemos, mas o que é certo é que elas estão feitas. Para além, digamos, das parcerias que foram feitas e que eu já numerei, está efetivamente ali a passar algumas fotografias, digamos, de alguns trabalhos que nós fizemos, desde logo o saneamento básico, que já falei nele, mas de seguida o asfalto, e aqui permitam-me que então vá à procura efetivamente das obras efetivamente que foram feitas, porque aqui, talvez por aqui, eu consiga, enfim, me explicar melhor sem nada falhar. Foram feitos melhoramentos nas vias, como já disse, em asfalto e em tovenã, limpeza de bermas e valetas. Foram construídas 67 garas para ecopontos e de resíduos sólidos, conservação e manutenção de cemitérios, apoio às associações, apoio a idosos, apoio a carenciados. Atenção, apoio a carenciados, é muito importante que nós conseguimos formar, digamos, a Comissão Social de Freguesia. É verdade que não existia a Comissão Social de Freguesia, mas devo dizer que já estava a funcionar muito bem por parte da Caritas, devo dizer que já estava a funcionar bem. Mas agora somos 11 entidades e, portanto, não há necessidade de ninguém passar mal. Acredito até que haja, digamos, alguma fome envergonhada, pessoas que naturalmente estão a passar mal e que não consigam transmitir isso. Mas é importante que cada um de nós, que conhecemos estes casos, que nos apresentem. Não há necessidade, nos dias de hoje, se passar fome.
Seguiu-se Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar e também candidata nas eleições autárquicas, que focou a sua intervenção em obras para dizer que durante 16 anos houve um completo desinvestimento no Conselho.
Aquilo que o Arlindo aqui esteve a dizer, e até o próprio Presidente da Conselhia, poderá parecer estranho nós termos estado aqui a falar essencialmente em obras. E poderão todos vós perguntar, estamos em pleno século XXI e estamos ainda a falar em obras. Quando se calhar já deveríamos estar a falar noutras coisas. E porquê é que nós, em pleno século XXI, estamos a falar em obras? Porque precisamente aquilo que houve durante 16 anos, o completo desinvestimento que houve num conjunto vasto de freguesias do nosso concelho, e deixem-me vos dizer que tanto tomarense é a pessoa que mora na Madalena, como é o que mora na Sabacheira, como sou eu que moro na Rangela Tamagnina em Tomar. E todos nós temos direito e igualdade de oportunidades. Mas dizia eu que o facto de estarmos aqui a falar é porque durante anos não houve uma coisa muito simples, que é trabalhar em parceria. Eu tenho poucos recursos, eu, Câmara, a Junta tem poucos recursos, juntamos os nossos recursos e conseguimos fazer. E este é o caminho certo para tomar. É continuar a trabalhar em parceria. Seja trabalhar em parceria com as juntas de freguesia, seja trabalhar em parceria com as associações, seja trabalhar em parceria com as instituições da administração central, seja trabalharmos todos uns para os outros e em conjunto uns com os outros. Porque só assim é que conseguimos colocar Tomar no caminho certo.
O movimento de utentes dos serviços públicos do Distrito de Santarém escreveu a todos os grupos parlamentares da Assembleia da República no sentido de sensibilizar os diferentes partidos para avançarem no sentido da abolição das portagens na A23 e na A13, num texto onde é sublinhado que não há razões económicas, ambientais, de segurança e de coesão territorial que justifiquem a existência das referidas portagens. O movimento de utentes refere que o Governo, alegando constrangimentos orçamentais, decidiu aplicar só um desconto nos tarifários em vigor, em vez de cortar nas rendas das PPP, mas foi excluída a A13. Lamenta o grupo, que não se esquece de referir que na A23 e na A13 se praticam das mais elevadas taxas de portagens do país e que estas vias são fundamentais no acesso a cuidados de saúde nos três hospitais da região do Médio Tejo que constituem o centro hospitalar. O secretariado do MUSP, estrutura que agrega as comissões de utentes existentes no distrito, nesse mesmo documento já enviado, apelou todos os grupos parlamentares da Assembleia da República para que na elaboração do Orçamento de Estado para 2018 seja contemplada a abolição das portagens na A23 e na A13.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar continua a receber até este domingo a iniciativa Flux Tomar Rota de Luz, das 21h30 até às 24 horas. Todos os dias ainda é possível vivenciar o património local num percurso multimédia que permita ao visitante assistir a criações artísticas de luz e vídeo proporcionadas pelo ateliê O Cubo. São espetáculos de videomapping e projeção interativa a decorrerem simultâneo na Igreja de Santa Maria do Olival, no Complexo Cultural da Levada, Moinho da Ordem, na Praça da República, Passos do Conselho e no Convento de Cristo, precisamente no exterior da Charola. Anabela Freitas, a presidente do município de Tomar, refere alguns dos aspectos deste projeto que será para repetir no próximo ano. Para já, a autarca Nabantina deixa o convite a Tomar e à região para uma visita ao Flux Tomar Rota de Luz.
Este é um projeto que é financiado no âmbito do Portugal 2020, que é um projeto do património Lugares de Património da Humanidade. É um projeto que é comum a 4 municípios, Tomar, Batalha, Alcobaça, Coimbra e em Coimbra ainda também à Universidade de Coimbra, por causa de em Coimbra o Património da Humanidade é a Alta da Sofia e a Universidade de Coimbra, e este é um projeto comum, cada lugar terá a sua especificidade, sendo que aqui em Tomar, sendo o património da humanidade o Convento de Cristo, faria todo o sentido que o nosso primeiro visionamento fosse precisamente no local que nos permitiu aceder a esta candidatura. Dizer-vos também que Tomar, cada lugar, como já foi dito, tem a sua especificidade até geográfica. O Convento de Cristo em Tomar não fica no centro de Tomar e, portanto, o desafio que foi lançado a quem produziu o evento é como é que nós fazemos a ligação entre a cidade e o monumento. E aquilo que nos foi proposto acho que faz perfeitamente a ligação entre a cidade e o monumento e permite-nos criar um percurso entre os vários locais que convidamos todos, e a população de Tomar e não só, Médio Tejo e além Médio Tejo. E aquilo que nós, Câmara, esperamos é não só que seja um evento que vá, que tenha continuidade, e aliás a própria candidatura Lugares Património da Humanidade pressupõe isso, não é o evento que se faz este ano e se deixa de fazer no futuro, mas aquilo que nós queremos e o nosso grande objetivo é que, à medida que vão percorrendo os vários espaços onde está a ser feito o evento, que possam, entre eles, descobrir Tomar.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Referência agora para o desporto, o futebol. Fábio Silva é o mais recente reforço do União do Tomar, no que consiste um regresso do jovem guarda-redes a uma casa que bem conhece e de onde saiu para representar o Riachense. Na sua página na rede social Facebook, o emblema tomarense fala em nova oportunidade a um jovem atleta de grande valor. Está encontrada a solução para a saída controversa de Telmo Rodrigues, que, recorde-se, já se tinha comprometido com os unionistas, mas depois assinou pelo Oriense e agora até já se fala que nem no Oriense irá ficar. Ainda pela atualidade do União do Tomar, corre nos bastidores a indicação de que Pelé poderá estar de saída para outras paragens, sendo que o Ferreira do Zézer aparece como candidato a receber o goleador. Também aqui, como no caso de Telmo, Pelé já tem vínculo assinado com os Nabantinos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Vamos voltar às 15 horas.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.